contra-ataque no Níger levou a França a publicamente dizer que não só não abandona o Níger, como reforça ainda mais a sua presença e o seu apoio ao Níger, quanto mais não seja porque entre os mortos estão, de facto, cidadãos franceses. Mas, por outro lado, este ataque, de alguma forma, põe em destaque que existe uma crescente crise de segurança no Níger, há também uma crescente crise humanitária que vem com essa crise de segurança. Qual é, neste momento, como é que tu descreverias a situação no Níger?
Temos que ver primeiro que o ataque em Kouré, que fica a cerca de 60 quilómetros da capital Niamey, numa reserva que tem as últimas garrafas do Sahel, o ataque foi perpetrado por um grupo armado que, tal como tem definido, tudo indica que sejam combatentes da organização Estado Islâmico, muito ativa nesta região e que apanha mesmo a famosa tripla fronteira Mali-Burkina e Niger. O que era estranho é que esta zona ainda não tinha sido colocada como zona vermelha em termos de segurança pela própria França. Depois dos mortos, a França coloca como uma zona vermelha. O Niger é um país que está, digamos, enclavado num meio, num ninho de vespas. Ou seja, as fronteiras que tem é com o sul da Argélia, uma parte da fronteira também sul da Líbia, com Mali, especialmente a zona crítica de Mali, que tem fronteira, com a fronteira crítica do Burkina Faso, o norte da Nigéria e o Chad, ou seja, está rodeado por onde circulam e transitam os grupos armados, os narcotraficantes, os contrabandistas e os traficantes de armas. Naturalmente, o Niger tornou-se quase no epicentro de toda esta, digamos, esta dinâmica terrorista e de contrabandistas, principalmente traficantes de armas. A França, quando insiste que vai permanecer no local, apesar de 6 cidadãos franceses terem sido abatidos, e a França, digamos, os elementos de investigação que a França recolheu no local demonstram que este grupo armado pretendia, de facto, atingir ocidentais, não especificamente franceses, mas ocidentais, ou seja, os ocidentais são um alvo nesta região, o que não é novo, já o eram, e particularmente os franceses, mas a França não pode deixar o Niger. Não pode deixar o Niger, primeiro, por um ponto de vista estratégico no contexto saheliano, e por outro lado, o Niger para a França tem um interesse vital e estratégico. E porquê? Porque o Niger é, digamos, o quarto país do mundo produtor de urânio. E o urânio é de uma necessidade estratégica para a França. Porquê? Porque a energia nuclear, 70% da energia elétrica consumida pela indústria francesa provém precisamente das centrais nucleares, as quais são abastecidas, em grande parte, por o urânio proveniente do Niger. Daí o Niger torna-se num país, digamos, de valor estratégico para a França, que a França nunca irá voltar às costas. Mas isto também está a demonstrar um falhanço enorme do G5 Sahel, um falhanço enorme da presença militar francesa em toda esta região, para além de não podermos esquecer que mesmo os Estados Unidos têm uma base importante no Niger e a principal base de drones que está em África está precisamente no Niger. Tudo isto revela que as organizações terroristas, os movimentos jihadistas, os traficantes de armas e os narcotraficantes, traficantes de seres humanos e passadores de migrantes, porque é que eu cito esta cadeia toda? Porque eles estão muito presentes no Niger e as autoestradas da migração passam precisamente pelo Niger para a Argélia e para a Líbia. Portanto, continua a ser um país de alta instabilidade, apesar do presidente Mamadou Issoufou tentar dar sempre aquela imagem da boa governação, de exemplo, que deixou muito a desejar, mesmo assim.
Raul, Apesar do exército do Níger ter feito imensos investimentos e ser considerada uma força militar formidável nesta região, apesar da ajuda toda que recebe da força G5 Sahel, depois da França, da União Europeia, o que é facto é que os ataques, a violência por parte dos Estados Islâmicos e da Al-Qaeda continuam a aumentar. Como é que se pode explicar este aumento de violência por parte destes grupos militantes, apesar de toda a força militar nigerina e dos apoios que recebe?
Sem dúvida. Agora parece-me que, voltando ao tal ataque, depende muito mais, estes ataques dependem muito mais da agenda destes próprios grupos do que de algum equipamento ou de alguma expertise, especialização dos militares nigerinos. O que aconteceu, e voltando a este ataque, e corroborando tudo aquilo que o Rui acabou de dizer, e voltando às girafas e a ser um ponto turístico, poderá ficar a ideia de que seriam 6 turistas franceses no local errado, à hora errada. Ora, o que acontece é que são funcionários das ONGs. Qualquer ONG em qualquer um destes países é um competidor feroz dos grupos jihadistas locais. Os grupos jihadistas locais são, sobretudo, sistemas de segurança social. E quem alimenta as populações, controla as populações. Controla as populações em termos de informações, em termos de movimentações, em termos de recurso humano necessário para as suas atividades. E, portanto, este assassinato, ou este crime, este atentado, entra nesta base de eliminação da competição que há à volta. Mais ainda, se for uma competição branca, uma competição ocidental, uma competição que vem de fora e que levanta também no ser humano, digamos que, sentimentos de inveja primários. E, portanto, é este sentimento de inveja primário e é esta agenda destes grupos jihadistas que marca o dia-a-dia e o cotidiano destes países e destas regiões, independentemente da tropa estar muito ou pouco equipada para os combater. É impossível, só infiltrando estes grupos é que é possível ter-se uma ideia desta agenda. Senão vai sempre, como diz o brasileiro, a correr atrás. E o que os exércitos destes países do Sahel andam a fazer neste momento é a correr atrás das iniciativas dos jihadistas, que têm, obviamente, a iniciativa. E, portanto, é impossível controlar isto sem estes grupos estarem infiltrados.
Eu queria acrescentar um aspecto ao que está a dizer o Raul, que eu concordo absolutamente. O papel das ONGs acaba por ser um concorrente ao papel que as organizações jihadistas pretendem ter em termos sociais, mas também há outro aspecto relativamente à capacitação e à capacidade das Forças Armadas do Niger, que é o seguinte: de facto receberam enormes subsídios, enormes subvenções, enormes ajudas financeiras para o equipamento, para o armamento. Poderia tornar o Niger numa das melhores forças armadas de toda a região, que não acontece. E não acontece porquê? Por causa da corrupção. A corrupção que tem acontecido no seio das Forças Armadas é um dos maiores cancros em termos de corrupção em todo o Niger, e que o presidente Mamadou Issoufou não consegue travar. Para além do mais, os contratos de armamento que têm sido feitos, muitos deles passam por uma personagem extremamente conhecida na região, que é Boubacar Imá, que é precisamente um traficante de armas, em que acabou ele por ser o negociante e o comprar as armas, seja à Rússia, seja à Ucrânia, a vários países, mesmo à China. Eu próprio acreditaria que a França comprar as armas à França também, porque é, digamos, neste mercado é um dos países melhores posicionados, mas aqui entramos num contraste, ou seja, os subsídios e as subvenções e as ajudas para a capacitação das forças armadas no Níger barram-se com este problema da corrupção, e que, por sua vez, está a financiar muitos políticos e muitos homens da decisão do governo e da presidência, que bloqueia a aplicação fiel das medidas de segurança e da capacitação das forças armadas no terreno no combate aos jihadistas. O problema da corrupção temos por sempre aliar sempre ao problema da falta de segurança no Niger, porque não se compreende um país com as forças armadas que tem, com a tecnologia militar que tem, com mesmo no campo das informações que tem, com a cooperação com o Mali, o Chad, a Argélia, os Estados Unidos, a França, e ser, por outro lado, o país do Sahel, que tem sofrido mais derrotas em termos militares nos ataques jihadistas. Eu nem refiro nos ataques contra os jihadistas, não, nos ataques jihadistas diretamente contra as forças armadas do Niger. Entramos neste paradoxo. O único elemento que pode contribuir para uma explicação é a corrupção que existe no seio das Forças Armadas do Niger, que boicota, de certa forma, a eficácia destas mesmas Forças Armadas.
Voltando à questão do mais recente ataque no Niger, teve lugar a 70 km de Amei. Poderá isto querer dizer, da parte dos jihadistas, em face de uma força militar, que eles querem mostrar que continuam a ter capacidade operacional?
O primeiro ponto a analisar aqui é que estamos a falar de uma guerra assimétrica. E numa guerra assimétrica, independentemente da capacidade de uma das partes aqui das Forças Armadas Estatais nigerianas, quando se fala de uma guerra assimétrica, todos os parâmetros, todas as estratégias e táticas são completamente diferentes e, por vezes, caem em detrimento da capacidade operativa das forças convencionais. A mensagem específica que os grupos jihadistas têm tentado passar nestas ações, quando visam particularmente ou as forças armadas de cada um dos países, aqui não só do Niger, poderíamos referir do Mali, do Burkina Faso, que têm sido, ao cabo, os países mais atingidos. Mas aqui, especificamente, ocidentais, de ONGs ou não, neste caso foi de ONGs, os jihadistas, seja do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, Jenim ou Boko Haram, a mensagem primeira que eles querem passar é que eles podem estar em todo sítio, em qualquer hora, a qualquer momento, e atacar nos locais menos previsíveis. Ou seja, eles querem demonstrar que a presença deles é em todo o território, e se a presença deles é em todo o território, simbolicamente controlam todo o território, mesmo às portas de Niamey. Eles já atacaram às portas de Bamako, e mesmo em Bamako, como aconteceu em Ouagadougou, no Burkina Faso, e em zonas também militarizadas. Mas são mensagens que eles querem passar, ou seja, aqui quem manda somos nós. Pretendem passar essa mensagem os jihadistas. E nestes ataques aqui que abateram principalmente nacionais franceses, é uma mensagem também que eles pretendem transmitir, que tem muito eco junto da população mais desfavorecida, da famosa geada da guerra contra o Ocidente e da guerra contra o ex-colonizador aqui francês. Mas principalmente é que eles podem atacar em qualquer sítio, em qualquer local, ou seja, que têm o domínio e o controle total da situação. Esta é a principal mensagem que pretendem passar, daí este tipo de ataques a 60 km de Niamey.
E essa guerra assimétrica é consubstanciada no facto de um exército regular tem uma sede, tem um quartel, tem um ponto de chegada e de partida, e estes indivíduos não têm, estão completamente pulverizados pelo território, pulverizados pelas aldeias, e agora têm mais um instrumento fundamental, que são as redes sociais. Consegue-se nacionalizar uma manifestação com um telemóvel, como se consegue mobilizar um exército com um telemóvel, um exército disperso no território. Exército, entre aspas, não é estes combatentes, estes jihadistas. esta mensagem a passar que conseguimos estar em toda a parte, em qualquer momento, em qualquer circunstância, e fazer frente, seja aquilo que for, é de facto essa a mensagem que se pretende passar, e isso, do ponto de vista simbólico e psicológico, é profundamente, é fortíssimo.
Para além de tudo, também ser uma resposta dos jihadistas à intensificação das operações militares do G5 Sahel, sobretudo desde a Cimeira de Pau.
Eles querem demonstrar que o G5 Sahel não tem funcionado por um problema de coordenação, e esse problema de coordenação tem sido abordado em todas as cimeiras e reuniões que os países presentes no G5 Sahel, com o patrocínio da França, têm tentado sempre ultrapassar os problemas, ou seja, sempre que há uma cimeira é para tentar resolver problemas que não foram resolvidos, que deveriam ter sido resolvidos. Os jihadistas tentam demonstrar o seguinte: temos a nossa estratégia, temos o nosso caderno de encargos e as nossas missões estabelecidas, e cumprimos-nos com uma certa união entre os jihadistas. Isto é uma operação, provavelmente, do Estado Islâmico, mas muitas vezes as ações são coordenadas com a Al-Qaeda, com o Boko Haram e mesmo o Jenim. Ou seja, têm designações diferentes, mas acabam quase por estar todas sobre a mesma bandeira, que é o jihadismo.
E há uma outra hipótese, Rui, que é o grupo lá da rua que quer, que faz esta ação avulsa e que está à espera de receber uma chamada telefónica de um sheik qualquer que está afiliado ao Estado Islâmico, ou à CNI, ou ao Jenin, etc. E que quer aparecer no mapa e que quer começar a receber financiamento.
Exatamente. É uma das hipóteses que é tomada muito a sério, que seja um pequeno grupo que tenha sido subcontratado, entre aspas, por uma destas grandes organizações, e ao fim e ao cabo faz missões a vulso, terríveis, sanguinárias, mortíferas, mas é o cenário militar, o cenário insurrecional que existe nesta região, que funcionam precisamente assim. São milícias, grupos e grupúsculos que acabam por trabalhar, entre aspas, para as grandes organizações terroristas.
E como são a vulso, para marcarem o seu ponto, ainda são mais sanguinárias do que os
exatamente
outros que estão integrados na organização, porque têm que provar um ponto, exatamente.
Rui Neumann e Raul Braga, fiz como sempre, muito obrigada.
Obrigado.